السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وبه نستعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إيش لأنو سألت مولا sobre biografia do profeta صلى الله عليه وسلم، e hoje vamos falar sobre a peregrinação do profeta صلى الله عليه وسلم que é conhecida como حجة الوداع، يعني a peregrinação de despedida. E também vamos falar sobre o falecimento do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam, como sabemos, conquistou Mecca no 8º ano da sua emigração a Medina, sallallahu alaihi wasallam, e no seguinte ano, que é o 9º ano da emigração do profeta sallallahu alaihi wasallam a Medina, Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu ou tornou obrigatório a peregrinação a Mecca. Allah subhanahu wa ta'ala tornou obrigatório a peregrinação a Mecca no ano 9 depois da hijra do profeta sallallahu alaihi wasallam a Medina. Portanto, a Hajj, a peregrinação, é o quinto pilar do Islam, e foi prescrito, como disse anteriormente, no 9º ano da emigração do profeta sallallahu alaihi wasallam a Medina. E nesse ano o profeta sallallahu alaihi wasallam recebeu bastante delegações. A gente sabe que com a conquista de Mecca, os árabes passaram a entrar no Islã em grande número. Então eles vinham a Medina aprender o Islã, aprender algumas diretrizes ligadas ao Islã para ensinarem os seus povos. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam passou esse ano ocupado recebendo delegações que vinham de diversas partes da península para aprender o Islã. Sendo assim, quando Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu a Hajj, o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou como seu substituto Abu Bakr radiallahu anhu. Enviou Abu Bakr radiallahu anhu para ser o seu substituto, yani para fazer a peregrinação com os muçulmanos. E a peregrinação tem uma característica que sempre, yani, o líder muçulmano atual sempre participa, ou o seu substituto participa, deve participar. Os muçulmanos devem estar sempre por detrás de um líder. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, como disse, enviou Abu Bakr radiallahu anhu para fazer hajj com as pessoas. E a Hajj, a peregrinação, e a Umrah, que é considerada como peregrinação menor, só é obrigatório uma vez na vida. E tem suas condições. Dentre elas, a pessoa yani, ter condições para se deslocar do seu país, deixando também sustento com a sua família até voltar. E também o caminho estar yani, seguro. E a pessoa viajar em segurança, bem como a pessoa estar apta no que diz respeito à sua saúde. Esses são alguns pré-requisitos para a pessoa fazer Hajj. Portanto, nesse ano, o profeta sallallahu alaihi wasallam não fez a Hajj porque estava ocupado recebendo delegações que vinham da península aprender o Islã, sendo assim enviou Abu Bakr radiallahu anhu. E no ano a seguir, que foi o 10º ano da hijra do profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam anunciou que ia fazer o Hajj. Nesse ano. Sendo assim, muitos dos árabes, dos muçulmanos da península, se juntaram para fazer companhia ao profeta sallallahu alaihi wasallam nessa viagem. E como os historiadores dizem, o número chegou a 100 mil peregrinos. Yani, 100 mil pessoas vieram de Medina e arredores, acompanharam o profeta sallallahu alaihi wasallam nessa sua peregrinação, que foi a primeira e a última. Se a gente olhar para este número 100 mil, veja só. Quando a gente falava das batalhas anteriores, que os muçulmanos iam na batalha eram 2 mil ou menos 300, quando começamos a ganhar as batalhas do Islã, a gente vê a expansão do Islã, como o Islã expandiu-se pouco aos poucos. Cada ano o número aumentava. Na Batalha de Badr, os muçulmanos que participaram na Batalha de Badr, por exemplo, eram por aí 300. Isso quer dizer que o número dos muçulmanos naquela época era pouco. Se a gente olha para a conquista de Meca, vimos que os muçulmanos que foram conquistar Meca com o profeta sallallahu alaihi wasallam eram 10 mil. Portanto, o número começou a subir e da conquista de Meca até a peregrinação do profeta sallallahu alaihi wasallam foram 2 anos. Imagina só o número de muçulmanos atingiu esse número yani, bastante elevado. Portanto, isso mostra que a dawa do profeta sallallahu alaihi wasallam estava a ter efeitos. O chamamento do profeta sallallahu alaihi wasallam estava a ter efeitos. Por isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam, nessa sua peregrinação, foi acompanhado por mais ou menos 100 mil peregrinos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou Medina no dia 25 do mês Dhul-Qa'dah, do 10º ano da hijra do profeta sallallahu alaihi wasallam, e chegou a Meca no quarto dia do mês de Dhul-Hijjah. No quarto dia do mês de Dhul-Hijjah, então o profeta sallallahu alaihi wasallam circundou a casa sagrada e fez a sua umra, pois estava no tempo de Hajj. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez umra e Hajj numa única viagem. E o profeta sallallahu alaihi wasallam nessa peregrinação, que é conhecida como a peregrinação do Adeus, o profeta sallallahu alaihi wasallam deu várias indicações da chegada da sua morte. O profeta sallallahu alaihi wasallam deu várias indicações e a primeira indicação foi na conquista de Meca. A primeira indicação, yani, da chegada do tempo, do término do tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, da sua morte, foi a conquista de Meca, quando Allah subhanahu wa ta'ala revelou o versículo "Idha ja'a nasrullahi wal fath", e o profeta sallallahu alaihi wasallam lia repetidamente quando entrou em Meca. Abu Bakr radiallahu anhu era um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam com mais conhecimento. Era um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam com mais conhecimento. Quando ouviu esse versículo ou esse sura, começou a chorar, pois ele sabia de que isso era sinal da chegada do tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, da chegada da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia o seu Hajj, e na sua peregrinação, quando fazia-se algo, ele dizia: "Khudhu anni manasikakum la'alli la alqaakum ba'da ammi hadha", tomem de mim os vossos rituais no que diz respeito ao Hajj, pois talvez eu não vos encontre no ano que vem. Talvez eu não vos encontre no ano que vem. Isto tudo era sinais da chegada da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam deu no dia de Arafa um grande discurso, um grande khutbah. E nesse khutbah o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou vários aspectos ligados ao Islã, aos princípios do Islã, e demoliu aos princípios da jahiliya, da ignorância, como o profeta sallallahu alaihi wasallam falou durante o seu discurso, de que não havia superioridade entre o árabe do não árabe, o branco do negro, pois o Islã considera as pessoas como do único pai, que é Adam alaihi salam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam também mencionou na sua khutbah a ilicitude de derramar sangue sem nenhum motivo legislado na religião. Bem como o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, deu ênfase à proibição ou à ilicitude dos juros, bem como tomar dinheiro dos outros sem o seu consentimento, tomar dinheiro dos outros de forma ilícita. Portanto, riqueza das pessoas tem uma grande santidade no Islã. Não é permitido a ninguém tomar a riqueza de outra pessoa sem o seu consentimento. Isso inclui até algo que você pode achar insignificante, tomar uma caneta do seu irmão sem o seu consentimento. Bem como o profeta sallallahu alaihi wasallam, no discurso que fez, deu ênfase às pessoas de cuidarem bem das mulheres. Cuidarem bem das mulheres. Pois a mulher, antes do Islã, no Jahiliya, não era tratada de forma nobre. A mulher não era tratada de forma nobre. Veio o Islã e elevou a mulher. A mulher tem um grande estatuto no Islã. Ao contrário do que os mustashirikun, os ocidentais e os kufar de forma geral, tentam manchar a imagem do Islã. E bem como alguns johal, alguns ignorantes que não conhecem o Islã dentre os muçulmanos, que começam a cantar slogans como emancipação da mulher ou igualdade da mulher com o homem, coisas dessa natureza. O Islã, alhamdulillah, deu um grande valor à mulher e grande respeito que não existia anteriormente. Até os próprios kufar, aqueles que são sinceros nas suas obras, escreveram sobre o estatuto da mulher fora do Islã e no Islã. Eles viram que no Islã a mulher tem mais valor. A mulher tem mais valor, como foi uma mulher que escreveu nos anos 50, se a memória não me falha, da Alemanha, escreveu sobre o estatuto da mulher no Islã e mencionou de que, comparando com outros sistemas, o Islã é a única religião, o único sistema que elevou e deu um grande estatuto à mulher. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou vários aspectos ligados ao Islã, deu ênfase a assuntos que considerou bastante importantes. E foi durante o dia de Arafa que Allah subhanahu wa ta'ala revelou o versículo que mostra que a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam chegava ao fim, que foi o dito de Allah subhanahu wa ta'ala: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله سبحانه وتعالى revela esse versículo no dia de Arafa, e esse versículo indica que o Islam está completo. Allah سبحانه وتعالى diz que nesse dia completei para vós a vossa religião e completei a minha graça sobre vós e fiquei satisfeito para vós o Islã como religião. Allah subhanahu wa ta'ala ficou satisfeito que nós tomássemos o Islã como religião. E Allah subhanahu wa ta'ala completou essa religião. Portanto, esse versículo também é uma grande espada sobre aqueles que inovam na religião. Allah subhanahu wa ta'ala completou a sua religião. E a partir desse momento que Allah subhanahu wa ta'ala revelou este versículo, aquele que adicionar algo da religião, então esse é considerado um inovador. Pois a religião está completa. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam transmitiu a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. E como vem algumas passagens, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Hal ballaghtu? Vocês testemunham que eu divulguei a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala? Eles diziam naam. Eles disseram sim, naam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia: Allahumma ashhad, Allahumma ashhad. O profeta sallallahu alaihi wasallam apontava para o céu e apontava para eles e dizia: Allahumma ashhad. Ou Allah seja testemunha disso, que eu transmiti a mensagem. Portanto, a partir desse momento, o Islã tornou-se hujja, evidência para todo aquele que estiver na terra. Portanto, aquele que não abraçar o Islã como religião, enquanto lhe chegou a mensagem do Islã, então esse é dentre os ahlinar, dentre os habitantes do inferno. Pois não existe religião depois do Islã, depois da chegada do Islã. Não existe religião correta e aceitável perante Allah subhanahu wa ta'ala, senão o próprio Islã. Portanto, essa foi a peregrinação do profeta sallallahu alaihi wasallam de uma forma resumida, e foi a última peregrinação do profeta sallallahu alaihi wasallam. Foi a primeira e a última. Daí que foi considerada Hajjatul Wada, a peregrinação do adeus, ou a peregrinação da despedida. E o profeta sallallahu alaihi wasallam depois voltou para Medina. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam voltou para Medina, ficou doente. Começou primeiro por ficar a ser afetado pelo cansaço, e no fim do mês de Safar, do ano 21º da Hijra do profeta sallallahu alaihi wasallam, começou a sua doença. E alguns sábios da Sira Nabawiya dizem que um dos fatores dessa doença foi o veneno que tinha sido colocado na carne quando o profeta sallallahu alaihi wasallam foi conquistar Khaybar, como vimos nas aulas anteriores, de que uma judia preparou uma ovelha e colocou veneno nos ossos, pois sabia que o profeta sallallahu alaihi wasallam gostava de comer ossos, gostava de chupar ou comer carne que tinha osso. E alguns sábios dizem que esse foi um dos motivos que fez com que o profeta sallallahu alaihi wasallam adoecesse. Quer dizer que esse veneno permaneceu no coração do profeta sallallahu alaihi wasallam durante esse tempo, e foi uma das causas da sua doença. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou bastante doente. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando adoeceu, estava em casa da sua esposa Maimuna radiyallahu anha. E o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha como hábito, ele dava direito às suas esposas. Portanto, um dia dormia em casa de uma, outro dia em casa da outra, e assim sucessivamente, para ser justo com as suas esposas no que diz respeito ao tempo e tudo mais. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ficou mais doente, quando a sua doença piorou, pediu permissão às suas esposas para que ficasse em casa de Aisha radiyallahu anha, da sua esposa Aisha radiyallahu anha. E Aisha radiyallahu anha era uma das esposas que o profeta sallallahu alaihi wasallam mais gostava. Por isso, uma vez foi perguntado ao profeta sallallahu alaihi wasallam: "Man ahabbu an-nas ilayka?" قال: "Aisha." O profeta sallallahu alaihi wasallam foi perguntado: "Qual é a pessoa que você mais gosta?" Ele disse: "Aisha." Quando foi perguntado de novo, disse: "Abuha." O pai dela, que é Abu Bakr radiyallahu anhu. Tanto Abu Bakr radiyallahu anhu, bem como a sua filha, eram dos que o profeta sallallahu alaihi wasallam mais gostava. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam permaneceu na casa de Aisha com a permissão das suas esposas, e ficou a ser cuidado em casa de Aisha radiyallahu anha. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando entrou em casa de Aisha radiyallahu anha, era no tempo de Salat al-Isha, e já tinha sido feito o adhan, o chamamento para a oração de Isha, e o profeta sallallahu alaihi wasallam desmaiou. E cada vez que recuperava, ele perguntava: "Asalla an-nas?" Será que as pessoas já fizeram oração? Então respondiam ao profeta sallallahu alaihi wasallam: "La hum yantazirunaka ya Rasulullah." Não, as pessoas ainda estão à tua espera, ó mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam desmaiou 3 vezes, e cada vez que recuperava, ele perguntava a mesma coisa: "Asalla an-nas?" As pessoas já fizeram oração? E sempre respondiam: "La yantazirunaka ya Rasulullah." Eles estão à sua espera, ó mensageiro de Allah. Isso mostra o grande estatuto da oração. Veja que o profeta sallallahu alaihi wasallam sempre, a primeira coisa que perguntava quando recuperava era sobre a oração. Isso mostra-nos o grande estatuto da oração. E o profeta sallallahu alaihi wasallam também, quando estava na cama durante essa doença que levou à sua morte, profeta sallallahu alaihi wasallam sempre dizia as-salat, 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 yani apegam-se à oração. As-salat, as-salat. Mesmo nessas circunstâncias, yani o profeta sallallahu alaihi wasallam bem muito doente, em dor, encorajava as pessoas a fazerem a oração. Encorajava as pessoas a fazerem a oração. Portanto, devemos nos apegar à oração. Devemos nos apegar à oração. Esse é um dos, como os sábios dizem, wasiyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. É um dos, é uma das coisas que o profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou antes de falecer. As-salat, as-salat. Yani, a oração, a oração. E o profeta sallallahu alaihi wasallam permaneceu assim bastante doente. E quando viu que não aguentava fazer sair para a mesquita para dirigir a oração, então colocou Abu Bakr radiallahu anhu como seu substituto na liderança da oração. Colocou Abu Bakr radiallahu anhu como seu substituto para liderar a oração. Sendo assim, Abu Bakr radiallahu anhu começou a liderar a oração na ausência do profeta sallallahu alaihi wasallam. E certa vez o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu para fazer a oração de voo durante o tempo da sua doença. Isso também mostra-nos que mesmo a pessoa doente, a pessoa não está isenta de fazer a oração. Enquanto a pessoa estiver com a consciência presente, então a oração é obrigatória a ele. Veja que o profeta sallallahu alaihi wasallam, mesmo doente, fazia esforço de sair para fazer a oração. Certa vez saiu para fazer a oração de dhuhr e Abu Bakr radiallahu anhu liderava a oração. Quando Abu Bakr radiallahu anhu viu o profeta sallallahu alaihi wasallam, voltou para trás para dar prioridade ao profeta sallallahu alaihi wasallam para liderar a oração. E o profeta sallallahu alaihi wasallam fez sinal a ele para que permanecesse no seu lugar. E o profeta sallallahu alaihi wasallam rezou atrás de Abu Bakr radiallahu anhu sentado, enquanto Abu Bakr estava de pé, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam não conseguia ficar de pé, e rezou sentado. Isso também mostra o grande estatuto de Abu Bakr radiallahu anhu, a superioridade de Abu Bakr sobre outros companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Como os sábios dizem, essas eram indicações de que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a apontar aos muçulmanos de que aquele que lideraria o Islã depois dele era Abu Bakr radiallahu anhu. Certa vez, Abu Bakr radiallahu anhu atrasou chegar para liderar a oração e tinha-se feito o iqama para fazer a oração, e a pessoa que fez o iqama não viu ninguém senão Umar radiallahu anhu, e pediu para Umar que liderasse a oração. Quando Umar fez o takbir, disse Allahu Akbar, o profeta sallallahu alaihi wasallam qala ya abdallah ya abdallah illa Abu Bakr, recusou que alguém dirigisse a oração excepto Abu Bakr radiallahu anhu. Daí que mostra o grande estatuto de Abu Bakr radiallahu anhu, ao contrário daqueles que se apegam ao tashayyu, aqueles que se dizem shia, enquanto são rafida, que odeiam os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, dentre eles Abu Bakr radiallahu anhu. O profeta sallallahu alaihi wasallam mostrou, durante a fase da sua doença, o grande estatuto de Abu Bakr radiallahu anhu, que era uma indicação de que Abu Bakr radiallahu anhu era quem deveria ser responsável pelos muçulmanos depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. E Abu Bakr radiallahu anhu era o que sempre estava com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Como se diz, era o braço direito do profeta sallallahu alaihi wasallam. E numa segunda-feira, no dia 12 do mês de Rabiul Awal, o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu e espreitou pois a casa de Aisha radiallahu anha, estava ligada com a mesquita. A casa de Aisha radiallahu anha estava ligada com a mesquita. As casas do profeta sallallahu alaihi wasallam, de suas esposas, estavam todas, uma a seguir a outra. E estavam conectadas com a mesquita. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, certa vez, abriu a cortina da casa de Aisha e viu os muçulmanos a fazer uma oração por trás de Abu Bakr radiallahu anhu, todos eles obedientes em fileiras, yani, a fazer a oração todos, a seguirem Abu Bakr radiallahu anhu, e o profeta sallallahu alaihi wasallam deu um sorriso, yani, ficou contente por ver isso, sorriu, sallallahu alaihi wasallam, em seguida voltou para a casa de Aisha radiallahu anha, permaneceu, yani, em casa de Aisha, e nesse mesmo dia, quando chegou o meio-dia, quando o sol atingiu o meio-dia, o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu, sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu numa segunda-feira, no dia 12 do mês de Rabiul Awal, no ano 21º, depois da sua migração à Medina, sallallahu alaihi wasallam, e faleceu em casa de Aisha radiallahu anha, no seu quarto. E Anas radiallahu anhu wa arda, disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam, o dia que entrou em Medina, é como se uma luz iluminasse Medina. E o dia que o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu, é como se essa luz se apagasse em Medina. Isso descrevendo a presença do profeta sallallahu alaihi wasallam em Medina e a sua ausência. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu no meio-dia do dia 12 do mês de Rabiul Awal, no 21º ano da emigração do profeta sallallahu alaihi wasallam a Medina. E morreu na casa de Aisha radiallahu anha. E as pessoas, quando foram informadas da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam, muitos não acreditavam, por a informação ser bastante pesada, muitos não acreditaram, não ficaram firmes de que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha de facto falecido. Abu Bakr radiallahu anhu também mostrou a sua grande personalidade quando viu que o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu. Ele estava bem distante, veio, entrou em casa da sua filha Aisha, foi no local onde o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu, e encontrou o profeta sallallahu alaihi wasallam tapado, abriu a sua testa e beijou o profeta sallallahu alaihi wasallam entre o seu nariz e a sua testa e disse: "Bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyitan." Yani, eu te dou precedência a meu pai e a minha mãe. Tu és bonito, vivo e morto. Ele descreveu o profeta sallallahu alaihi wasallam dessa forma. Disse: tu és bonito, vivo e morto. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, a gente sabe que tinha era perfeito na sua criação, no que diz respeito ao seu, nas suas características físicas. O profeta sallallahu alaihi wasallam era bonito, vivo e morto, sallallahu alaihi wasallam. E o profeta e Abu Bakr radiallahu anhu encontrou Umar radiallahu anhu na mesquita, dizer que Umar, quando recebeu essa mensagem, não conseguiu se conter. Disse: aquele que disser que o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu, eu vou lhe cortar com minha espada, porque esse é um hipócrita. Isso tudo não porque desmentia que o profeta um dia morreria ou algo parecido, mas ficou chocado ao ponto de chegar a esse ponto, dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam não faleceu. Abu Bakr radiallahu anhu chegou, entrou na mesquita e subiu ao mimbar radiallahu anhu e mostrou a sua grande personalidade. E dirigiu-se às pessoas e disse: "Amma ba'du, ya ayyuhan nas, faman kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Faman kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat." Aquele que, ouve gente, aquele que adorava Muhammad, então Muhammad já faleceu. "Waman kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut." Enquanto aquele que adorava Allah, então saiba que Allah é o vivo, ou Allah está vivo e não morre. Em seguida, o profeta Abu Bakr radiallahu anhu mencionou o versículo: "Innaka mayyit wa innahum mayyitun." Yani, o versículo onde diz que Allah subhanahu wa ta'ala dirige ao seu profeta, diz: tu morrerás bem como eles morrerão. E quase quando as pessoas ouviram esse versículo, yani, ficaram cientes de que o profeta sallallahu alaihi wa sallam já tinha falecido. E como disse Umar radiallahu anhu numa narração, de que é como se eu tivesse a ouvir esse versículo a primeira vez. Como se eu tivesse a ouvir esse versículo pela primeira vez. E Umar não conseguiu se conter. Ajoelhou. Não consegui, as suas pernas não conseguiam ficar firmes até o ponto de ajoelhar quando ouviu esse versículo. Portanto, isso mostra-nos de que o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu. É como qualquer outra criação que diz respeito à vida e à morte. O profeta sallallahu alaihi wasallam deixou esse mundo. E razão pela qual os seus companheiros, depois da sua morte, levaram o profeta sallallahu alaihi wasallam, e o enterraram. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu, os sahabas ficaram na dúvida: onde é que vamos enterrar o profeta sallallahu alaihi wasallam? Então Abu Bakr radiallahu anhu narrou uma narração a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde diz: al-anbiya yudfanun haythu yamutun, que os profetas são sepultados onde eles morrem. Sendo assim, os sahabas radhiyallahu alaihim viraram a cama onde estava o profeta sallallahu alaihi wasallam, cavaram e enterraram o profeta sallallahu alaihi wasallam por baixo da sua cama, a cama onde ele faleceu. Pois os profetas são enterrados onde morrem. E o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu em casa de Aisha radhiyallahu anha. Isso também mostra, yani, um grande estatuto da mulher do profeta sallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiyallahu anha. Ao contrário daqueles que acusa Aisha radiallahu anha de coisas que Allah subhanahu wa ta'ala o livrou, a livrou. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu e foi enterrado, sallallahu alaihi wasallam. E a sua mensagem não terminou com o seu falecimento. Permaneceu até nos dias de hoje e permanecerá até no dia que Allah subhanahu wa ta'ala estabelecerá a ressurreição. E os seus companheiros, ridwanullahi alayhim, mesmo com a morte do profeta sallallahu alaihi wasallam, não ficaram de mãos cruzadas, mas espalharam-se pelo mundo, transmitindo a religião de Allah subhanahu wa ta'ala e os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, essa é a obrigação de qualquer muçulmano, aprender a religião do profeta sallallahu alaihi wasallam e espalhar a religião do profeta sallallahu alaihi wasallam. E aquilo que muitos acreditam, outros têm dúvida ou por ignorância, e dizem que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi enterrado na mesquita, a sua campa está na mesquita. Essa é uma crença errada, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam foi enterrado em casa de Aisha radiallahu anha, não foi enterrado na mesquita. Mas sim, a mesquita, ou a casa do profeta sallallahu, das mulheres do profeta sallallahu alaihi wasallam, estava ligada as mesquitas, e permaneceu assim até quando chegou o tempo de alguns khulafá, como Al-Walid bin Abdul Malik, quando precisaram de aumentar a mesquita, fazer a expansão da mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam, pois o número de pessoas aumentava enquanto a mesquita era pequena, não caberia para o número de muçulmanos que naquele tempo já tinha aumentado, no tempo dos tabi'in. Sendo assim, esse responsável, esse líder dos muçulmanos, juntou parte, yani, fez expansão da mesquita, colocando, yani, muros, de modo em que a vedação, yani, vedou a casa do profeta sallallahu alaihi wasallam, a casa de Aisha, de modo em que não tem nenhum acesso, não é possível a pessoa entrar na casa onde foi enterrado o profeta sallallahu alaihi wasallam. Vedou e tapou com três muros. Quer dizer que não é possível a pessoa rezar em direção à sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam. Sendo assim, fez a expansão da mesquita e a casa do profeta sallallahu alaihi wasallam permaneceu no seu lugar Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam não foi enterrado na mesquita, como muitos acreditam dentre os mutasawwifa ou aqueles que adoram sepulturas e usam como pretexto a sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam. Dizem: a sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam está dentro da mesquita. A sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam está na casa de Aisha radiyallahu anha. Está na casa de Aisha radiyallahu anha. Simplesmente, a casa de Aisha foi abrangida com a parte da expansão da mesquita, quando os muçulmanos viram a necessidade de expandirem ou aumentarem a mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, a mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam está na, yani, não tem sepultura dentro. A sepultura está na casa de Aisha radiyallahu anha. E a casa de Aisha, desde o tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, esteve ligada à mesquita. Yani teve, tinha um muro que ligava à mesquita, mas não era parte da mesquita. Não era parte da mesquita. Portanto, essa é de forma resumida um pouco sobre a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam. E falar sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam não seria suficiente nessas poucas aulas que a gente teve, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam é uma personalidade, yani, superior, yani, ao ponto de se descrever em 10 ou 11 aulas. O profeta sallallahu alaihi wasallam é uma grande personalidade, difícil de, yani, descrever em pouco tempo, sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o objetivo dessas aulas é para a gente ter uma pequena ideia sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam, como foi a sua vida, como foi as batalhas que ele participou. Esse deve ser o dever do muçulmano, ter um pouco de conhecimento daquilo que diz respeito ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Pois a gente diz: Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Eu testemunho que Muhammad é mensageiro de Allah, mas muitos não conhecem quem é o profeta sallallahu alaihi wasallam, um pouco sobre a sua vida. Ao contrário de que acontece, conhecem mais vida de cantores ou atores, como dizem, ou jogadores de futebol, conhecem biografia e descendência até desses indivíduos, mas quando trata-se do profeta sallallahu alaihi wasallam, são poucos que conseguem, yani, ter o conhecimento sobre a sira do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam faz parte da nossa fé. Faz parte da nossa fé. A gente deve ter conhecimento sobre a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam, nem que seja básica. Pois a gente, quando diz Ashhadu anna Muhammad é Rasulullah, testemunho que Muhammad é mensageiro de Allah, e a gente não conhece nada sobre esse Muhammad que a gente diz, que a gente testemunha ele ser mensageiro de Allah, então isso não passa somente de um testemunho sem efeito. Pois você testemunha algo que você próprio nem conhece. Testemunha algo que você próprio nem conhece. Portanto, o muçulmano que quer estar apegado ao verdadeiro Islam deve estar ligado à biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como à sua sunnah. Pois não basta dizer Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Portanto, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos beneficie com o pouco que a gente teve sobre a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam e que nos aumente no conhecimento e que nos faça agir de acordo com o conhecimento e que nos faça tirar lições nas nossas vidas a partir, yani, da sira do profeta sallallahu alaihi wasallam. E rogo Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça firme na fé para que possamos viver e morrer como muçulmanos e sobre a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.